Continuando seu estudo comparativo com as várias posições, Riglio agora compara essa posição defendida por Schelling e assumida por ele com aquela de Kant. Primeiramente, ele faz três afirmações que devem ser levadas em considerações para uma compreensão adequada de sua interpretação da posição de Kant no contexto das teses que são aqui discutidas. A primeira afirmação é a seguinte: Kant reconhece uma natureza na medida em que ele põe o objeto como algo indeterminado pelo entendimento. Depois, ele afirma o seguinte: Kant apresenta a natureza como um sujeito objeto, na medida em que ele considera o produto da natureza como finalidade, telos, meta da natureza. E uma terceira afirmação, que é um aprofundamento dessa segunda, ele afirma então que Kant estabelece uma conformidade ao fim, ao telos, né, Zweck, Messig, mas sem conceito de finalidade, né, sem, portanto, o Zweck, Begriff, o conceito de fim, de telos, necessário sem mecanismo, notwendig ohne Mechanismus, ou talvez até a gente poderia pensar no necessário sem mecanicismo. E, finalmente, conceito e ser, Begriff und Sein, são idênticos. Vamos então, primeiramente, nos concentrar nessas três afirmações para depois avaliar os desdobramentos que elas comportam. Então, a primeira afirmação se refere a essa indeterminação do objeto do entendimento e uma indeterminação levada a cabo pelo próprio entendimento, durch den Verstand, como Hegel coloca aqui nesse texto. Eu interpreto essa afirmação de Hegel no sentido das limitações do nosso entendimento, né, do entendimento humano, no que diz respeito ao conhecimento dos objetos, quer dizer, as categorias do entendimento em associação com as formas puras a priori da sensibilidade. Elas produzem, então, o conhecimento daquilo que é fenomênico, daquilo que aparece para esse aparato a priori transcendental, tal como configurado na sensibilidade e no entendimento, de tal forma que nós não conhecemos a natureza em si mesma.